da atenção pública à saúde mental. Em janeiro de 2026, o Ministério da Saúde iniciou a coleta da primeira pesquisa nacional de saúde mental, com o objetivo de estimar a prevalência de transtornos como ansiedade e depressão e mapear fatores de risco e proteção na população adulta.
Estamos chegando aqui no Além dos Fatos e eu já chego perguntando, né? Já estou criando aqui o hábito de chegar perguntando. Você que está ouvindo a gente agora, você se considera uma pessoa pacífica ou você é daquelas que não leva desaforo para casa? Será que ser pacífico é não entrar em nenhum conflito? Pastor Gilmar Batistotti, olha a pergunta, né?
Posso responder?
Por favor, pastor. Essa não é a enquete de hoje, não tem problema, pode responder.
Repete, vai, velho, então vai.
Vamos lá, então.
Você... Ser pacífico...
Será que ser pacífico é não entrar em nenhum conflito?
Não.
Pronto.
Com certeza, não. Porque os pacíficos entram em conflitos para resolver, mas isso não significa que eu perdi a minha capacidade de buscar paz. Vamos na paz, mas vamos resolver. Tem que conversar.
Interessante. Né? Interessante. Dá pra gente falar um pouquinho mais sobre isso também. Se ser pacífico é ser sempre calminho, o dito paz e amor, ou ser pacífico é, pelo menos, tentar, né, buscar a paz. Então, achei interessante, pastor. Vamos falar mais sobre isso com ela. Nossa convidada, que nem é convidada, né?
Ela não.
A gente fala assim, mas ela não é, não.
Ela não é convidada, não.
Welida Dancini, doutora Welida, seja bem-vinda.
Olá, Larissa. Obrigada. Boa tarde, Veri. Boa tarde, pastor. Boa tarde, ouvintes. Doutora. Coisa boa, podemos estar juntos. Sinal que a semana está acabando, né?
É verdade. Para você que acompanha o Além dos Fatos, toda quinta-feira, para você, no caso, que está começando a acompanhar, porque você que acompanha já sabe, mas para você que está chegando agora, toda quinta-feira, doutora Welida Dancini está aqui com a gente, ela que é doutora em psicologia e que você pode acompanhar pelas redes sociais, @DRA, de doutora, Welida Dancini. E eu vou falar para os meus companheiros de mesa, porque eu não sabia...
Diga.
Não sei se vocês também não sabiam, e eu fiquei muito surpresa e feliz quando eu descobri isso, junto com a Lu Ferreira, que a doutora Welida tem um perfil sobre emagrecimento também, de forma saudável, de forma consciente. Eu não sabia dessa, não.
Eu também não.
Ela é personal, como é que diz? Personal...
Eu não sei o nome, pastor.
Como é que fala, doutora?
Não sei.
Eu sei. Emagrecendo.
Fala sobre...
Sobre personal, o que eu sou?
Personal fit.
Personal fit.
Ela é personal fit também? Além de psicóloga?
Pois é, pastor.
Não, na realidade, esse canal aí, esse perfil, ele surgiu porque, como eu gosto muito de atividade física, aí o pessoal fica muito perguntando, como é que você dá conta disso, de ter essa rotina tão intensa e dar conta de atividade física, organizar seu tempo e tal. E aí eu decidi abrir lá aquele perfil para falar sobre isso, sobre disciplina, vida saudável e tal. E aí acabou entrando essa questão do emagrecimento junto, que na realidade a minha primeira formação dentro da psicologia foi sobre emagrecimento. Aí depois eu acabei migrando mais para nas redes sociais para falar sobre ansiedade. Mas aí acabei, como o emagrecimento está muito ligado a essa questão da vida fitness, aí acabei colocando isso também e o perfil estava crescendo.
Aí um primo de um amigo meu quer saber se dá para voltar aos 31 quilos, aos 31 quilos não, aos 66 quilos que tinha quando tinha 31 anos de idade.
É. Com certeza dá sim.
Olha aí, velho, a esperança.
É porque o primo do amigo meu voava quando tinha essa idade.
A gente não sabia se ele estava de frente ou de lado.
Exatamente. Ele se casou assim, né? Você não via que ele passava, tão rápido que...
Não, mas dá para a gente fazer um programa, então.
Com certeza.
Sobre o controle diante de uma mesa posta, entendeu? Assim, uma mesa farta.
Até porque quando estamos muito ansiosos, eu não sei se é assim com todo mundo, pelo menos é comigo. Quando eu fico muito ansiosa, eu como muito, pastor. E aí uma coisa leva a outra, né?
Dá um programa, hein?
Dá um programa, tá,
gostei,
também acho.
Gostei,
também acho.
Tamo junto. Tamo
gente, junto. Corre lá no YouTube também, youtube.com/NovoTempo Rádio. Tivemos um probleminha agora no fim da tarde também com as câmeras, mas você pode acompanhar no YouTube. Tem áudio, tem a nossa enquete e tem espaço para você trazer os seus comentários, as suas perguntas também. E se você concorda ou se discorda com a gente, youtube.com/NovoTempo Rádio. Pastor, já me adianto aqui, porque eu sei que você vai perguntar.
Tô curioso.
Qual a nossa enquete?
Eu sabia que você perguntou.
Eu perguntei. Pode dizer.
Não.
Pode, tá.
Eu ia dizer, podia perguntar isso.
Mas eu perguntei se você aí, nosso amigo ouvinte, tem dificuldade em se posicionar. Porque o tema do programa de hoje é evitar conflitos. É paz ou é imaturidade emocional? Então eu pergunto pra você. Você tem dificuldade de se posicionar? 60% disseram que sim e 40% disseram que não.
Pergunta de milhões já na enquete.
Legal, que legal.
Gostou?
Legal, muito boa.
Por isso você vem gastando, né?
Tem uma pessoa aqui que é figurinha carimbada no Além dos Fatos também. Nosso professor de economia, Altemir Farinhas. Ele tá mandando o comentário dele aqui.
Abraço, professor.
Ele falou, ó, pacífico até o banco fica. Atrás é um pagamento. Pacífico até o verifica. Mas olha, fica devendo pra ele.
Pisa no carro, né?
Muito bom, abraço, professor.
Muito bom. Dever só o amor, diz a Bíblia, né? Então, pro velho não ficar... Né, não perder seu ar de... Como que eu vou dizer a diferença entre passividade e ser o pacífico aqui, né? Porque são coisas diferentes, né? Porque o Veri não vai perder o seu ar de ser pacífico, mas vai perder sua passividade, né? Porque a passividade é a inércia, é dizer, não vou reagir, tá tudo bem. Mas ele vai reagir e sendo pacífico.
Gostei do que o pastor disse. E doutora, com isso eu já te pergunto, qual a diferença, então, para a gente, para os nossos amigos ouvintes também entenderem aqui entre ser pacífico e simplesmente fugir de uma conversa difícil porque eu não sei lidar com ela?
Excelente pergunta e desafiadora pergunta.
Uau.
Né? Então, olha só, um fator aí que vai interferir muito para saber se é sobre buscar a paz, ser pacífico ou imaturidade emocional, vai depender muito da motivação, o que está te levando a determinado comportamento. Então, por exemplo, se eu evito um conflito, porque eu escolhi qual batalha que eu vou batalhar e aquela batalha determinada ali, eu decidi que não vale a pena eu entregar minha energia, me envolver nisso, é uma coisa. Mas se eu evito um conflito, um confronto, porque eu estou com medo da reação do outro, ou por uma incapacidade minha de sustentar o meu ponto de vista, por exemplo, então isso é imaturidade. Então, a gente tem que entender que a paz genuína, ela suporta o desconforto da verdade. Então, é aquela paz que a gente tenta conseguir, mas que ela é comprada com o nosso silêncio, por exemplo, isso não é uma paz, isso é uma prisão que a gente está dando consentimento. Então, a gente tem que olhar para essa motivação. Por que que eu estou evitando esse conflito? É porque eu decidi que eu não quero me envolver nessa batalha, então eu estou tendo sabedoria para lidar com essa situação. Agora, se eu estou evitando porque eu estou com medo ou porque eu me vejo incapaz de sustentar meu ponto de vista, de me posicionar, aí a gente está falando de uma imaturidade emocional.
Assim como eu tenho que definir também qual é o objetivo, claro, quando eu entro no conflito, né?
Uhum.
Né? O que realmente eu quero, né? O que eu quero para mim? Por que eu estou entrando nessa situação? Por que eu tenho que resolver? Porque algumas questões, elas são inevitáveis, certo, doutora? Outras, ok, não vai fazer diferença, né? Mas algumas situações a gente tem que realmente entrar para resolver. Mas por que eu quero resolver? Qual é a minha motivação aqui? Eu quero ter razão, né? E eu quero sugerir um livro aqui já no início, porque daí se alguém tiver dúvida, tá... é um livro que eu li faz muito tempo, não sei se você leu, doutora. Eles até fizeram um curso sobre isso, já, que chama-se Conversas Cruciais. São vários autores, né? Na realidade é um guia para gerenciar assim, conflitos, quando você vai ter uma conversa crucial, uma conversa importante. Por que que você evita essa conversa? Aquilo que você falou, né? E também quando você vai entrar, por que que você está entrando? Então, para quem tem dificuldade, ou para às vezes quem tem função de liderança, e, né, todo mundo tem, né? Em casa tem, no casamento a gente tem que conversar, né? Com os filhos tem que conversar. Mas quem tem tem ocupação de liderança, às vezes numa comunidade religiosa, no trabalho, é um livro muito interessante, Conversas Cruciais, vale a pena, vai te dar boas dicas.
Olha, a Kelly está perguntando aqui, quem é a psicóloga, a doutora que está falando? A Larissa responde, Kelly.
Ela é a doutora Welida Dancini, nossa doutora em psicologia. Todas as quintas-feiras ela aparece aqui no Além dos Fatos e você pode acompanhar ela pelas redes sociais, @DRA, de doutora, Welida Dancini.
Obrigado, Larissa.
De nada, velho. Olha, nossa enquete mudou um pouquinho, que antes era 60, agora foi para 56. Então, 56% dos nossos ouvintes estão dizendo aqui que tem sim dificuldade de se posicionar e 44% estão dizendo que não. Será que essa dificuldade de se posicionar, doutora e pastor Gilmar Batistotti, pode ter a ver, de repente, com a criação ou com algum trauma que a pessoa tem lá do passado? Será que isso pode estar relacionado?
Com certeza, com certeza. Olha só, as crianças que crescem, por exemplo, em um ambiente, né, um contexto familiar ali, onde elas, ao se expressarem emocionalmente, elas eram punidas, ou então aquelas que os pais eram instáveis, né, uma hora permitia que a criança se expressava, outra hora ela tinha que calar, tinha que engolir o choro, então, quando a criança ela cresce em um ambiente assim, ela aprende muitas vezes que o silêncio é uma estratégia para ela sobreviver nesse ambiente tão desafiador. Então, ela acaba crescendo, se tornando aquele adulto evitativo. E aí, ela entende que ela, de todas as formas, ela precisa tentar evitar um problema e não causar um problema. Então, a gente tem que olhar para esse ambiente e que com certeza ele teve um impacto na criança. Porque assim, ó, o silêncio do adulto de hoje, ele muitas vezes ele é um eco desse medo dessa criança, que essa criança teve lá no passado, né? Então, o adulto que hoje tem dificuldade de se comunicar, que usa essa estratégia do silêncio, esse comportamento é um eco do que ele viveu na infância.
Provavelmente, se ele ficou no silêncio, é porque ele pode ter sido criado no ambiente do grito, de não ter espaço, né? De ele ter que se calar. Então, diante do que grita, diante do calado, tem aquele que gritou. E isso é importante para a gente pensar no nosso processo educacional, que a senhora citou, doutora, né? Então, como é que eu estou dando abertura? Porque a nossa cultura, ela não é uma cultura de dialogar. O nosso, né? O nosso próprio ensino, vamos pensar no nosso ambiente escolar, doutora. Eu acho que a gente até está crescendo, né? Mas o nosso ambiente escolar não é um ambiente que nos motiva a sermos críticos. Críticos no sentido assim de, né, de
questionadores.
Exatamente. Nós não somos a nossa... O nosso processo, e eu acho que aqui dá até uma análise histórica, né, doutora? Mas o nosso processo colonialista, ele é de eu recebo e eu fico calado. Então eu não questiono, mas por que isso é assim? E às vezes em casa a gente até se incomoda naquela fase que a criança começa do porquê, né? Mas por quê? Mas por quê? Né? Você lembra, né, velho? Né?
Claro.
Isso dá muito trabalho, né?
Exatamente. Uhum. Dá trabalho, porque eu tenho que buscar a resposta. Então, é legal a gente fazer análise desse ponto de vista que a doutora colocou, tem a ver com o processo educacional, mas também onde tem o indivíduo que é autoritário, que vai no grito, ele vai gerar o calado. Né? E aí vem o desafio, que você acha que resolver um conflito, você tem que perder o controle. Não, você não
exatamente o que falou aqui a nossa ouvinte, a Lucimara Pereira, ela disse aqui, ó, que ela já foi assim, do grito, né?
Uhum.
Só que ela disse que o comportamento explosivo, com o comportamento explosivo, ela não conseguia resolver os conflitos. E partia para um conflito sem gritar, né? Hoje ela não grita e resolve, né?
Como é que ela não grita?
Não grita, mas resolve.
Exatamente.
Ela aprendeu, né? Uhum, ela encontrou o caminho de resolver que fosse diferente desse que ela havia aprendido no primeiro momento. Uhum. Por isso que, assim, eu acho tão lindo o cérebro, né? A nossa capacidade de aprender durante a vida toda. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu sempre fui assim, eu não sei ser diferente. Você pode não saber, isso não significa que você tem que estar condenado a viver nesse lugar do não saber para sempre. Então, eu não sei, então vamos aprender. Quem sabe? Onde que eu posso buscar ferramentas? Onde eu posso me instrumentalizar para eu ser diferente e para que essa cultura que gera a pessoa calada, que gera a pessoa muitas vezes sofrida por estar num ambiente tóxico, como que isso pode parar em mim? Para eu não passar isso para minha geração e para minha descendência. Então, foi o que ela fez. Ela decidiu que iria parar nela essa cultura do grito. E ela foi em busca de ferramentas para aprender a se comunicar de forma pacífica, mas se comunicar de forma assertiva.
Legal. Uhum. Diz ela que hoje ela não tem dificuldade em se posicionar devido a isso.
Uma ouvinte nossa, eu não vou falar o nome dela, caso o genro dela esteja acompanhando a Rádio Novo Tempo. Ela disse que o genro dela irrita ela, velho. Porque olha...
Acho que é bom ele ouvir, viu?
Porque acontece
genros
que
genros que estão ouvindo. É. De ouvidos em pé.
Porque ela
atenção,
falou...
genros que irritam a sua sogra.
Ela disse que percebe que ele está incomodado com a situação, mas fica quieto, que ele não se posiciona. Será que pode ser traço de personalidade também, doutora?
Olha, existem as pessoas mais introvertidas, então pode ter um traço de personalidade, mas mesmo que seja uma pessoa mais introvertida, você precisa ressignificar o que significa esse calar-se diante de uma agressão verbal, por exemplo, que é o que eu imagino que ela esteja colocando aí. Por que que eu não me expresso? Eu acho que são perguntas que às vezes a gente foge dessas perguntas, mas elas são muito profundas e muito libertadoras. Então, assim, por que que eu tenho dificuldade de me posicionar? Por que que eu me calo diante de um contexto em que eu sou questionado ou às vezes que eu sou agredido? Por que eu uso a ferramenta do me calar? Onde começou isso e o que significa para mim me calar? A gente tem que entender, porque às vezes, Larissa, a nossa mente ela é polarizada. O que que é uma polarização nesse contexto? Eu acho que, ou se eu for confrontar uma situação desafiadora, ou eu vou partir para o grito, para quebrar tudo, para bater, para agredir, ou para eu fugir desse descontrole, eu me calo, porque aí eu não corro o risco de perder o controle, perder a razão, enfim. Então, ou eu estou no 8 ou eu estou no 80, ou eu não faço nada, ou então eu acho que eu tenho que fazer tudo de uma vez só. E não existem apenas essas duas alternativas. A gente tem que vir para esse ponto de equilíbrio em que eu possa dialogar, em que eu possa expressar a minha opinião sem que eu precise romper o relacionamento. Porque às vezes a gente pensa assim, mas se eu for falar, a pessoa vai ficar magoada. E às vezes é como se a gente estivesse entrando num conflito com a pessoa. Quando eu começo a olhar e refletir que a gente está debatendo um assunto, uma opinião, e não confrontando a pessoa, uhum. a gente se coloca as duas pessoas do mesmo lado contra o problema. Então, como que nós dois juntos vamos olhar para esse problema, que digamos é o nosso inimigo, esse problema, essa divergência, e como que a gente vai resolver? Então, não é um lutando contra o outro. E é esse olhar, eu não preciso me indispor com a pessoa para eu me posicionar, colocar a minha opinião.
Uma vez eu ouvi uma sugestão sobre isso, quando a gente vai resolver, são três dicas, na realidade. Quando você vai analisar uma situação, avalie se aquilo é um fato, se aquilo é um sentimento ou se aquilo é uma interpretação. Ou seja, qual é o problema real? Ou esse problema eu estou transformando em algo que eu estou sentindo, ele não é real. Ou é só um processo de interpretação. Porque quando a gente analisa o fato em si, a gente desassocia o indivíduo. Porque essa talvez seja a dificuldade, né, doutora? A gente tem a tendência de transformar isso em algo pessoal, né? Nós não analisamos um fato. Qual é a situação que a gente tem que resolver? A gente traz para as questões pessoais, a gente acha que é algo diretamente relacionado a gente, aí tem a ver com a nossa estrutura, com a nossa história, né? Quando eu assimilo uma coisa. Mas não é sobre mim, é sobre uma situação específica, não é sobre um problema direto. Então, analisar uma situação para ser resolvida, fato, sentimento e interpretação podem te ajudar. Então, não traga pra essa questão para algo que é pessoal, porque aí a gente tem a tendência de desvirtuar o que realmente está acontecendo. E aí a gente vai para esse extremo. Ou a gente fica calado, ou a gente vai para o confronto. E a gente deixa de ser pacífico na resolução. E a gente pode ser pacífico resolvendo.
Com certeza. Perdão, doutora.
Só fazer um complemento aqui,
por
pastor.
Por favor.
Esses dois lugares aí, vejo, o pastor, ele terminou a fala dele dizendo, ou a gente vai para o confronto, ou a gente fica no lugar do silêncio. Os dois lugares, eles são inadequados, porque nenhuma das duas posições leva à resolução do problema. Não é porque você se calou que o problema foi resolvido. Às vezes a gente transfere para o nosso corpo aquilo que a gente não conseguiu falar, e aí o nosso corpo começa a adoecer, porque eu não falei, não resolvi o problema. Às vezes a gente vai criando muros de separação no relacionamento quando a gente se cala. Então, do mesmo jeito que é prejudicial ir para o confronto e agredir, também é prejudicial ficar nesse extremo do não dito, do calado, porque nenhum dos dois lugares vai levar à solução do problema.
Porque é o vulcão em erupção, né? Ele está fervendo por dentro. Né? Alguns vão entrar em erupção. O outro vai ficar lá borbulhando, né? Está lá borbulhando. E na hora que estoura, geralmente estoura de forma descontrolada. E como você disse, se não estourar, vai ferir.
A nossa ouvinte, a Kathleen, ela disse sobre a enquete, né? Eu até tento não me impor, né? Não confrontar, mas minha cara não consegue. Cacá, ela colocou. Sei bem isso aí, como é que é. Minha linguagem facial diz outra coisa. Tenho um filho de 6 anos que é questionador e sempre se impõe se ele não gosta. Mas hoje em dia, com 35 anos, ela diz, oh, quanta experiência. Faço análise se vale a pena ou não. E ignoro muita coisa.
Eu te entendo, Kelly. Kathleen. Às vezes é um pouco difícil para mim também. Acabo sendo um pouco expressiva.
Mas eu acho que
como minha produtora-chefe, eu lembrei de você, né? Quando a gente te aborrece.
Kelly, que isso?
Confissões no ar. Porque eu acho que a fala dela é muito legal, né? E a gente tem o texto bíblico de Eclesiastes 3:7, né? Há tempo de estar calado e tempo para falar. Então tem horas que você tem que... E tem um pensador, eu acho que é do século XV, chama-se Baltazar Gracian. Eu nunca esqueci dessa frase e do nome dele. Porque ele diz assim, ó: no silêncio recatado, a sensatez se refugia. Então, assim, tem horas que realmente, não vou falar agora, vou avaliar, até porque eu posso estar, né?
Pode sofrer na carne.
Né? Sendo, né, consumido aqui. Então, tem que... Eu entendo, Kelly. Né? A gente vai, agora eu vou me controlar aqui.
Ela tá rindo ali. Botou emoji de bastante riso ali.
Muito bom.
Então, nós descobrimos que a Larissa não...
A Larissa...
Ela fala...
Vamos fazer isso, vamos para o intervalo? Senão vamos acabar. Não, o que, que é isso? Vamos para o intervalo. A gente volta com a
Ela trabalha
dos fatos.
Comigo aqui, né? Contrario ela o tempo todo.
Mas a gente tem que ir para o intervalo mesmo. Vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Além dos Fatos com a doutora Wélida Dancini.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje falando sobre ser pacífico e imaturidade emocional. Qual será a diferença entre essas duas coisas? Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre este ponto com você, porque a doutora Wélida Dancini está aqui com a gente, ela que é doutora em psicologia e que você pode acompanhar nas redes sociais, @DRA, de doutora Wélida Dancini.
E ela nos dá suporte aqui, né? Todas as quintas-feiras.
Todas, né? As quintas-feiras.
Socorre a gente aqui com os temas relacionados à psicologia, especialmente professor Gilmar Batistotti.
Sentimentos, eu acho que é a nossa revista que a gente Boa. Pode sugerir hoje, né? Já que nós precisamos... Assim...
Você faz escolhas muito, muito assertivas.
Sempre em si.
Não, é porque a gente precisa ter...
Pontual nas escolhas.
A gente precisa ter tranquilidade, né? A gente... E às vezes a gente precisa, né, Lari?
Uhum.
Disfarçar. Né, que não é fácil, entendeu?
Eles não deixaram não é os ouvintes esquecerem.
Não, é que não é fácil.
Mas é difícil mesmo.
Assim, eu, por exemplo, assim, às vezes eu mostro minha insatisfação no olhar, né?
Claro.
Mas eu me controlo, fico na paz de Jesus, né?
Irai-vos e não pequeis.
Como diz Larissa, as expressões faciais.
Mas é sobre isso. E aí... sentimentos é uma ciência, né, que a gente desenvolve. Como disse a doutora, né, a gente aprende. Então, se você foi ensinado, né, ou foi receber um processo de educação assim, de pouca fala, era no grito, você não podia colocar suas ideias, você aprende. E se você, ao longo da vida, não desenvolveu a capacidade de ficar tranquilo, né? Eu quero dizer para você que você também aprende. Esse é um aprendizado que eu tenho buscado, velho. Uhum. Porque a minha natureza borbulha o sangue, sabe? Uhum. É herança, né? Eu sempre brinco, né? O sangue do italiano dá uma borbulhada.
O sangue do italiano que se criou no Rio Grande do Sul.
Exatamente.
Um abraço para os gaúchos.
Exatamente.
Né? Pacíficos.
Então, assim... Tem a ver com aspectos culturais, né? Vários, mas a gente vai desenvolvendo. Não é fácil, mas é possível. E aqui está uma ferramenta que vai te ajudar. Sentimentos, a ciência do existir.
É uma ciência,
tá?
Existir, viu?
Desenvolva. É só escrever sentimentos, certo?
Exatamente, perfeito. Pastor. 12981510081. 12981510081. Hoje eu descobri...
Antes que eu dissesse fala de novo, você já falou, né?
Muito... Já falei, velho. Tô aprendendo. Hoje eu descobri que os jovens falam de 3 em 3. Por exemplo, eu tenho que pegar a colinha aqui agora, porque senão vai banar na minha cabeça. 12981510081. Descobri hoje que os jovens falam assim. Eu sempre me senti muito jovem, não tem nem 30. Mas eu acho que eu tô no outro, outro lado aí.
Outro dia,
esse bagunça a cabeça.
Outro dia alguém tava falando comigo, não separa o 9, porque o 9 faz parte agora, né?
É.
O 9 veio depois.
Pra mim eu ainda falo 12, 9.
Uhum.
8, 1.
Eu parei de falar o 9 separado, passei a falar junto.
A pausa dramática.
O Vere, como é um experiente no rádio...
Ele trabalha no rádio há mais de uma semana.
Há mais de uma semana,
semana e meia.
Ele está aqui, ele diria que na locução... Para que o telespectador, o ouvinte, entenda melhor, é o 12981510081, certo, velho?
É.
Os três seria mais difícil.
Exatamente,
né?
Exato.
Então...
Quando você falava comercialmente, né? Quando você fala comercialmente, você destaca os quatro e os outros, né?
Uhum. Dois. Legal. Então,
de dois em dois, de dezena, não, unidade. Né?
Então, por isso
unidade.
Que a gente fala assim, a gente é jovem, só que a gente fala... De dois em dois.
E falando unitariamente, cada número separado.
Isso, por causa do rádio.
Muito bom.
Bom para fixar.
Doutor Wélida.
Oi.
Eu sou, esse sábado foi dia do jovem adventista.
É verdade.
Aí o pastor falou assim, até 30 anos, podem subir. Eu falei, tchau, Davi, tô subindo. Eu subi, ele ficou.
Mas subiu, né? A margem subiu, né?
Não, mas
não diminuiu. Antes era até 35, agora é 30.
É porque o estatuto da criança e da juventude, eu acho que coloca até 29 ou 30, isso mesmo.
Lá,
E a ONU também coloca assim.
Tinha gente querendo forçar.
Pera, nós dois...
Não.
Nós dois ia ficar...
Não é causa própria, porque a gente não entra de outro jeito, né?
Evitar conflitos é paz ou imaturidade emocional? Agora a gente quer saber disso, doutora. Vamos lá, o que significa, para entender primeiro, o que significa ser uma pessoa emocionalmente imaturo? Pra gente saber se somos ou se não somos.
Pois é, né? A imaturidade, na realidade, ela é uma incapacidade que a pessoa tem de lidar com frustrações. E aí, a gente sabe que a gente está sendo imaturo quando, por exemplo, a gente usa o silêncio para ser punitivo, o famoso dar um gelo, né? Aí é um sinal de imaturidade. Ou então, quando a gente explode, porque a gente está ali naquele movimento de acumular os nossos sentimentos, as frustrações... Ou até mesmo quando a gente espera que o outro adivinhe as nossas necessidades. Então, essas são formas de imaturidade. Então, mas assim, trazendo um conceito bem simples, eu acho que é isso. A imaturidade é essa incapacidade que a gente tem de lidar com as frustrações daquilo que a gente espera dos outros, dos acontecimentos da vida. E aí eu estava aqui pensando também, no primeiro bloco a gente falou sobre a questão da educação, né? Hoje a gente vê um movimento dos pais de tentar proteger os filhos para que eles não se sintam frustrados. E isso é criar uma geração de pessoas aleijadas emocionalmente. A gente precisa lidar com frustrações para a gente aprender como é que a gente lida de forma assertiva com as frustrações. Agora, se a criança ela é privada de todo tipo de frustração ou de boa parte das frustrações, ela não sabe lidar com isso. E a vida não vai proteger os nossos filhos. A vida vai nos obrigar a lidar com frustrações. E se a gente não aprende em casa, com os nossos pais, lidar com as frustrações, a gente vai para a vida totalmente imaturo, despreparado e sendo uma fonte de sofrimento para a gente e sofrimento para os outros que vão se relacionar com a gente também.
Então, a imaturidade, ela se dá no indivíduo que silencia para punir.
Uhum.
Esse é o que eu posso colocar, é o passivo-agressivo, não? Passivo-agressivo entra nesse dentro...
Sim, porque assim, na realidade, esse passivo, ele é um passivo no sentido de falta de atitude, não de passividade.
Sim, uhum, exatamente, falta de atitude.
Tá. Né? Então, é uma estratégia, uhum, é uma estratégia. Uhum. Eu não sei como lidar com o outro, não sei como lidar com essa frustração, mas eu sei que se eu der esse gelo, se eu me calar, eu uso isso de forma muito intencional para ferir o outro, porque eu sei que isso vai ferir o outro.
Uhum, uhum. Então, pode ser, essa imaturidade se dá através do silêncio e se dá através de uma reação incontrolável, né?
Uhum.
Que é o outro extremo, né? E talvez o nosso grande desafio seja aprender a expressar o que a gente pensa de forma clara e respeitosa. Talvez esse seja o grande desafio que a gente tem, né? Vou falar como eu estou me sentindo, mas vou falar de forma clara e vou respeitar o outro. Não vou, né? Não vou ser um descontrolado ou não vou usar expressões negativas. E ironia, né? Num diálogo, né? Já viu quando começa a ver uma desarmonia? Bastante. O indivíduo age com ironia. Essa é uma estratégia também, uma estratégia de imaturidade.
Muito comum, infelizmente.
E muito comum, né? A gente tem esse desafio de reagir de forma clara, né? Mas de forma respeitosa, né? Para a gente é importante aí, em qualquer nível, principalmente dentro de casa. E essa questão que você falou, eu acho muito legal assim, de a gente pensar, dessa superproteção às frustrações que levam a reações desse lado, ou silêncio, de passividade, né? De passivo-agressivo, ou de descontrole também, porque a gente não foi ensinado a ser frustrado. Ou melhor, a gente tem uma geração que não está sendo ensinada a passar pelas frustrações. E vida, falou possibilidade de frustração. Né?
Uhum.
Falou relacionamento, falou possibilidade de frustração. Né? Então, a gente tem que ensinar e a gente tem que aprender.
O tempo todo.
Com certeza. Agora eu quero saber o que acontece com as emoções, doutora, daquela pessoa que segura tudo por muito tempo.
Engole ali, né?
Por exemplo, o genro da nossa ouvinte. O que isso pode causar a longo prazo, doutora?
Tem genro que já vai... Já
pode
parte
causar... ansiedade, gastrite, dor muscular, crise de pânico.
Muita coisa junto.
É, a questão somática, né? Porque... tem uma frase bem clássica na psicologia que diz: quando a boca cala, o corpo fala. Uhum. Então, de alguma forma, esse incômodo, ele vai precisar ser manifestado. Ou a gente dá um encaminhamento adequado através do diálogo, através da reflexão, ou quando a gente cala, ele vai se manifestar através do nosso corpo. E aí a gente é mais uma forma de sofrer. Eu sofri pela situação em si, agora eu sofro por causa do adoecimento. Então vem essa questão da somatização. Porque tudo o que a boca não vai falar, o corpo vai gritar. Então a gente precisa aprender a se comunicar.
E eu, dentro desse aprendizado de comunicação, né, eu acredito que a orientação bíblica de Tiago, capítulo 1, verso 19, né, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, cabe bem aqui, né? Porque a gente, assim como a gente não é ensinado a expor as nossas ideias, a colocarmos isso de forma clara, a gente também não é ensinado a ouvir, né, doutora?
Uhum.
Sabe, aquele ouvir... pode falar.
Desculpa.
Não?
Você leu esse texto bíblico e veio muito uma coisa que eu estava refletindo aqui. Porque assim, ó, não significa, tá, você está ouvindo aí a gente aqui no rádio, aí você tá, ouviu e falou assim, tá, então eu tenho que falar, eu preciso expressar aquilo que está me incomodando. Mas nem sempre a gente vai expressar isso na hora que a situação está acontecendo. Uhum. Nem sempre eu tenho que agir na hora. Uhum. E aí vem uma outra questão que é muito importante dessa habilidade de você dialogar. Então, eu tenho que me comunicar? Sim, tem que se comunicar. Eu tenho que falar aquilo que está me incomodando? Sim, você tem que falar. Mas a questão é, quando você vai falar? Onde você vai falar? Com quem você vai falar? E, principalmente, como você vai falar? Uhum. Muitas vezes, você vai precisar passar, esperar a poeira baixar, usando a linguagem da psicologia, estar regulado emocionalmente, ou seja, você não estar mais descontrolado emocionalmente por causa da situação, por causa da pessoa, quando você já acalmou, quando você esfriou a cabeça, a outra pessoa também, ela está bem, vai escolher um lugar adequado, de repente o melhor lugar de conversar não é no meio de outras pessoas, você vai ter que usar de forma estratégica qual é o lugar e como que eu vou abordar o assunto com essa pessoa, porque o meu objetivo não é criar outro problema, é resolver o problema. Então, nem sempre vai ser na hora que você vai falar. Muitas vezes, o mais sábio é na hora você se calar realmente. Mas escolher o momento adequado para trazer o assunto de forma assertiva. Quando a gente fala sobre o problema de se calar, é quando eu não falo na hora, mas eu também não falo em nenhum outro momento. Isso não resolve problema.
A palavra branda vai desviar o furor. Né? Eu acho que cabe bem aqui, né? Então, manter calma, não responder com agressividade, né? Demonstrar respeito e fazer perguntas sinceras. E talvez não seja aquele momento como você falou, né? Talvez seja o outro momento para a pessoa entender que na realidade você não está querendo entrar num conflito, mas você está querendo resolver realmente um problema, né? Porque o objetivo não é seu, não é brigar, né? A briga nunca vai ser a solução, né? Porque uma conversa saudável, ela pode muitas vezes, né, doutora, não terminar num acordo que você, né, que você desejou, mas um acordo que foi criado. Ah, então vamos achar um novo caminho aqui para isso. Porque às vezes a gente vai para essas conversas com ar de competição, né? Eu quero ganhar. Eu quero que a minha vontade seja feita aqui. E nem sempre a minha vontade vai ser feita. Né? Então, às vezes, é necessário ceder, é necessário achar um outro caminho. E isso fica claro quando a gente se porta de forma equilibrada.
Nossa enquete continua aqui. Ela está bem equilibrada, né? Equilibrada, assim, ela se manteve nas mesmas porcentagens desde o começo. 58% estão dizendo que tem sim dificuldade de se posicionar e 48% estão dizendo que não tem dificuldade de se posicionar. Teve uma ouvinte nossa, a Mari, inclusive, Mari, um abraço para você. Ela tá sempre aqui na Rádio Novo Tempo, não é nem só no Além dos Fatos, é na rádio. Eu vejo ela no clube, sim, ela tá sempre por aqui.
Conectadíssima.
E ela disse, olha, tô descobrindo agora que sou imatura. Não, Mari, calma. Doutora Wélida trouxe aí vários pontos, várias estratégias também, que eu tenho certeza que vão te ajudar aí, assim como outros ouvintes nossos também, a começar a se posicionar, né, da maneira certa, no tempo certo, a depender da situação, né, doutora?
E olha só, eu achei muito lindo, Mari, parabéns, você, quando ela disse assim, olha, descobri agora que eu sou imatura. Gente, tem gente que morre e não descobre isso. Então, assim, olha, super, super parabéns para você, porque o caminho da transformação, ele começa quando a gente olha para a gente, descobre as coisas que precisam ser mudadas, reconhece, porque às vezes a gente até vê, mas a gente não reconhece, não admite isso. Então, esse passo que você deu hoje de olhar, perceber, identificar e reconhecer, olha, descobrir isso. Nossa, você deu muitos passos no caminho da sua transformação. Parabéns. É só seguir.
Bom, e por falar nisso, né, nessa questão de amadurecer, né, que tal esse exercício no finalzinho aqui, né, Larissa?
Boa.
Frases ou posturas para ajudar a quem tem dificuldade em se posicionar.
Ah, gostei, Veri.
Não é, Larissa?
Gostei, doutora. E aí?
Olha só, quem tem dificuldade de se posicionar, eu vou trazer então aqui para vocês algumas sugestões aqui. Primeiro, você precisa trabalhar a questão de validação e de limites. Veja, tenho dificuldade de me posicionar. Comece a olhar para limites. As pessoas, elas estão sendo muito invasivas com você. Por que que você está se permitindo ser invadido, seus limites serem invadidos pelas pessoas? Então, por exemplo, quando você fala para a pessoa, você dá um não para a pessoa, às vezes a gente fica muito, a gente tem muito medo do não. A gente tem que lembrar que todo não carrega um sim. Então, quando você diz um não para a pessoa, você está dando um sim para o seu tempo, um sim, de repente, para um banho mais demorado que você vai tomar, um sim para um descanso maior. Então, como que eu posso conseguir dizer não para o outro? Primeiro, entendendo que quando eu dou um não para o outro, eu estou dando um sim para mim ou para outras pessoas ao meu redor, enfim. Mas alguns exemplos aqui pontuais sobre frases que podem nos ajudar nessa questão de se posicionar. Frases como, por exemplo, olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas não concordo e gostaria de ser ouvido. Então, é uma frase simples, respeitosa, mas que também impõe o respeito ao seu ponto de vista e a sua liberdade de expressão. Uma outra frase, eu preciso de um tempo para pensar antes de te dar essa resposta. Eu gosto muito dessa frase, porque às vezes a gente acha que a gente tem que trazer todas as respostas na hora. E não, você não precisa ter todas as respostas na hora. Então, você pode dizer, olha, eu vou precisar de um tempo para pensar, depois eu te dou uma resposta sobre isso. Outra frase que eu gosto muito é dizer, olha, no momento, eu vou te agradecer muito por você ter lembrado de mim, por você ter me convidado para isso, mas no momento eu não posso assumir esse compromisso, eu já tenho um outro compromisso e não vou conseguir dar conta desse seu convite, mas te agradeço por você ter lembrado de mim. E aí, é muito engraçado, porque às vezes, quando eu oriento isso no consultório, aí as pessoas falam assim, mas doutora, mas e se eu não tenho um outro compromisso? E aí, eu sempre falo assim, veja, quando você fala assim, olha, eu não posso assumir, geralmente, quando alguém convida a gente para fazer alguma coisa e você não quer assumir esse compromisso, aí eu falo assim, você não precisa ter um compromisso com uma outra pessoa, você pode ter um compromisso com você. Uhum, de repente, é um compromisso de você ter o seu tempo de descanso, você ter o seu banho, você comer ou você não fazer nada. Eu tenho um compromisso em não fazer, é meu momento de descansar, é meu momento de ir para a academia. Então, a gente sempre fica com esse medo de... Ah, o que que a pessoa vai achar de mim, eu tenho que dar muita informação, você não precisa dar muita informação, ah, eu não posso porque eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que, você não precisa dizer o que que você tem que fazer ou o que você não vai fazer. Então, é quando você olha para você, se respeita, agradece a pessoa, mas diz, olha, nesse momento eu não vou poder assumir isso, já estou com outro compromisso, já tenho um outro agendamento, mas te agradeço por lembrar de mim. Tá essa, tudo certo, maravilhoso.
Essa é aquela ideia, né, doutora, de que a gente tem que estar ocupado sempre, né? Isso tem a ver com a nossa história interna, né? Aquilo que a gente recebeu ao longo da... Eu tenho muito essa coisa assim de... Não, o que que vão pensar se eu estiver nesse final de semana pensando em mim e na minha família? Que eu não vou estar ocupado com alguma, né, responsabilidade. Isso tem a ver com a nossa história interna. E nesse processo de comunicação de a gente dialogar, construir, ir para uma conversa crucial de forma equilibrada, as histórias internas, elas são importantes. Esse livro que eu citei, de Conversas Cruciais, ele fala um pouquinho, porque às vezes não tem a ver com que estão falando para mim, mas tem a ver com o que eu estou falando para mim.
Falando.
Né, doutora?
É bem isso mesmo.
Eu começo a interpretar uma coisa, não foi o que a pessoa falou, mas é o que eu estou dizendo para mim, porque tem a ver com a minha história interna. Isso é um desafio para a gente.
Que aula,
parar,
hein?
Né, Veri? Tem que parar, né?
Que aula boa hoje, viu? Outra vez.
Sempre, Veri. Doutora Valida Dancini, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por mais uma quinta-feira, viu?
Ah, eu que agradeço. E semana que vem estamos juntos aí novamente, se o Senhor permitir.
Amém.
Para mais uma quinta produtiva.
Com certeza. Semana do Além dos Fatos fica por aqui. A gente volta na segunda-feira.
Até lá, um grande abraço. E é Semana Santa, né?
Exato.
Tema especial por aqui.